Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, habitação.
Em Imperatriz, no Maranhão, o presidente Lula entrega as chaves da casa própria a 2.800 famílias.
1.600 delas estão inscritas em programas sociais e receberam os imóveis gratuitamente.
O investimento do governo federal é de 358 milhões de reais e marca mais uma etapa da retomada do programa Minha Casa Minha Vida.
Você vai ouvir também saúde.
Ministério amplia a capacidade de centros especializados para a realização de exames sobre intoxicação por metanol.
Fundação Oswaldo Cruz também vai atuar na testagem de pacientes com sintomas suspeitos.
E quase 600 ampolas de etanol farmacêutico usado no tratamento já começam a ser distribuídas para estados em que há casos em investigação.
E ainda, atendimento aos brasileiros do nascimento aos cuidados paliativos nos últimos dias de vida.
O Sistema Único de Saúde está completando 35 anos.
E nós começamos hoje uma série de reportagens sobre esse patrimônio que garante acesso à saúde pública em todos os cantos do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Moradias para milhares de famílias. O presidente Lula está em Imperatriz, no Maranhão, para a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida.
São mais de 2.800 unidades do residencial Canto da Serra.
O repórter Pablo Mundim acompanha a entrega e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano. Mariana, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula entrega nesse momento aqui em Imperatriz, no Maranhão, mais de 2.800 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui no residencial Canto da Serra, mais de 11 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Dessas, mais de 1.600 famílias de baixa renda que participam de programas sociais como Bolsa Família e o PPC recebem as chaves da casa própria sem pagar nada, totalmente gratuitas. O investimento do governo federal é de 358 milhões de reais e marca mais uma etapa da retomada do programa habitacional. O ministro da Cidade, Jader Filho, disse que o residencial ainda vai ganhar outros equipamentos públicos.
Tem posto policial em construção, a escola de tempo integral com a prefeitura está em obra e daqui a pouquinho a gente vai entregar. A creche com a prefeitura também vai ser entregue aqui. A escola de ensino médio em parceria com o governo do estado vai ser entregue também até dezembro.
O evento aqui começou há pouco. Nesse momento, o presidente Lula está falando da população. E assim que terminar, Lula retorna para Brasília. A previsão é de pouso na capital às 9h20 da noite. Mariana Luciano.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo do Maranhão.
O presidente Lula recebeu hoje uma ligação do presidente americano Donald Trump.
Em uma conversa de 30 minutos, Lula pediu a retirada da sobretaxa e das sanções impostas pelo governo norte-americano a autoridades brasileiras.
Lula e Trump falaram sobre economia e diplomacia. Em nota à imprensa, o governo brasileiro destacou o tom amistoso do diálogo. O presidente Lula recordou que o Brasil é um dos países do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial, e solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, acompanhou o presidente Lula durante a videoconferência.
O presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação. São 201 anos de amizade entre Brasil e Estados Unidos. E reiterou também que entre os países do G20, só 3 países os Estados Unidos têm superávit: Reino Unido, Austrália e Brasil. Então não há nenhuma razão para ter uma tarifa extra de mais 40%.
No diálogo com Trump, o presidente Lula também pediu o fim das medidas restritivas aplicadas a autoridades brasileiras. Os dois líderes combinaram de se encontrar pessoalmente em breve. E o presidente brasileiro sugeriu que essa reunião ocorra durante a cúpula da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, que acontece no final deste mês, na Malásia. O presidente brasileiro também se dispôs a viajar aos Estados Unidos e reforçou o convite para que Trump participe da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará. O presidente dos Estados Unidos designou o secretário de Estado americano Marco Rubio para dar sequência às negociações com o governo brasileiro. Durante a videoconferência, os dois presidentes relembraram a participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, em Nova York. Na oportunidade, Trump afirmou ter tido uma química excelente com Lula. A impressão foi reiterada durante a conversa desta segunda-feira. Os dois presidentes chegaram a trocar os números pessoais de telefone para conversas futuras. Na própria rede social, a Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou que teve uma ótima conversa com o presidente Lula e que foram discutidos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio. Trump completou: "Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos." Reportagem Luana Karen.
Intoxicação por metanol.
São Paulo responde pela maioria das notificações, com 14 casos confirmados.
Para auxiliar na confirmação ou descarte dos casos, a Unicamp ampliou a capacidade de realizar exames e a Fundação Oswaldo Cruz vai disponibilizar um laboratório para análise dos casos.
Foi o que anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no final da tarde de hoje.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o Centro de Informação e Assistência da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, ampliou a capacidade de realizar exames para confirmar ou descartar casos suspeitos de intoxicação. Agora vão realizar até 190 exames por dia e que a Fundação Oswaldo Cruz vai colocar um laboratório à disposição para realizar exames.
Até o final da semana vai colocar à disposição o laboratório para o SUS como um todo. Nós vamos ter o detalhe de qual é o quantitativo diário que a Fundação Oswaldo Cruz vai poder fazer a partir do final dessa semana, quando tem o que a gente chama da avaliação final de qualidade, que estabelece qual é o quantitativo diário.
Para auxiliar no tratamento, começaram a ser distribuídas 580 ampolas de etanol farmacêutico para a Bahia, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, conforme solicitação local. A medida integra as ações do Ministério da Saúde diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As unidades distribuídas fazem parte das 4.300 ampolas entregues aos estoques do Sistema Único de Saúde pelos hospitais universitários federais, em parceria com a EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. No último sábado, o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra de mais 12 mil unidades de etanol farmacêutico e também de 2.500 unidades de fomepizol, também usado no tratamento de intoxicação por metanol. E hoje, reforçou a importância dos profissionais de saúde. Assim que suspeitarem que o paciente foi intoxicado por metanol, eles devem notificar o caso imediatamente ao ministério.
Que é essa notificação já na suspeita ajuda na condução daquele paciente, porque ao notificar, aciona o centro de referência de toxicologia, aciona todo o cuidado e orientação do uso do etanol farmacêutico, aciona dados para as forças de segurança que vão rastrear de onde vem aquele produto, que a gente possa identificar e punir os criminosos o mais rápido possível.
Números atualizados não foram divulgados ainda por falta de dados do estado de São Paulo. Os casos confirmados atualmente são só em São Paulo e no Paraná. E com relação a um caso suspeito em Brasília do cantor Hungria, o Ministério da Saúde ainda aguarda informações do governo do Distrito Federal de outros exames que foram realizados no paciente. Reportagem Thaísa Vitória.
E o ministro da Saúde informou também que os dados de casos confirmados e em investigação de hoje ainda aguardam atualização do governo de São Paulo. Até ontem, haviam 127 casos em investigação em todo o país.
Um grande festival de música e cultura em Brasília vai marcar o início amanhã da 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
O evento gratuito reunirá 63 instituições e 1.434 expositores, com a apresentação de 400 projetos.
Os visitantes poderão encontrar projetos sobre robótica, gastronomia, foguetes, jogos e exposições interativas, entre outros.
O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo Breganholi, conversa conosco agora e explica a relevância desse evento para a formação profissional de alunos do ensino técnico no país. Boa noite, secretário. Falei certo seu sobrenome?
Falou certo, Mariana. Luciano, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, a Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica está chegando na 5ª edição. Então vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que, que é esse evento, qual é o objetivo da realização dele?
É uma amostra que tem o objetivo justamente de levar à população esses conceitos básicos da educação profissional e tecnológica. Como vocês já bem comentaram, várias áreas são atendidas, robótica, inteligência artificial, e o diferencial que são projetos interativos. Então a população em geral vai poder chegar na nossa semana e justamente fazer parte desse mundo da educação profissional e tecnológica através desses projetos que um dia vão se transformar em produtos, processos ou serviços para o bem da sociedade.
Qual é o tema dessa edição de 2025 e como é que ele foi escolhido?
Importante dizer que o tema Juventudes que Inovam, Brasil que Avança, ele baliza justamente esse momento que a gente passa do país em torno da questão da geração do emprego, né, da melhoria da renda vinculada à qualidade de vida, né, da ampliação e, sobretudo, a questão da soberania, o desenvolvimento do país. Então, a educação profissional e tecnológica, ela faz parte desse cotidiano, favorecendo com que a população acesse mais facilmente uma melhoria de qualidade de vida, justamente através do emprego e da renda.
Agora, secretário, são 63 instituições, né, 400 projetos. O senhor pode dar exemplo para a gente do que os visitantes vão encontrar por lá?
Isso, Mariana. Um ponto importante colocar que dos quase 1.500 expositores, 1.000 são estudantes. Então, é um processo educacional. A Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, ela é um processo educativo. Né? E, sobretudo, alguns pontos interessantes para além dos estandes das instituições, das 63, nós temos o cantinho do café, temos o queijo e prosa, a vitrine da educação profissional e tecnológica. Então, já convido vocês aqui a estarem também conosco nesse momento. Então, a gente vai ter dentro da vitrine um ponto interessante, que é a questão da incubadora de empresas, a questão da biojoias, a questão do lab maker também, que são robôs visando a melhoria do processo de logística, os polos olímpicos. Então, a gente vai ter muitas e muitas ações vinculadas com a temática educação profissional e tecnológica.
Pois é, tudo isso vai ocorrer junto com o Festival Curicaca, melhor dizendo, né? O senhor poderia mais dar detalhes desse festival?
O Festival Curicaca é um evento que é promovido pela BDI, que envolve empresas públicas e privadas, né? Em torno de temas incentivando, né, a discussão do uso racional de recursos naturais, a competitividade na indústria, que vem a consolidar justamente esse momento, né, que a gente passa das diretrizes acerca da nova indústria Brasil. Então, o Festival Curicaca, ele vai acontecer na Arena BRB, lá no Mané Garrincha. Ele é aberto ao público, à população, então é um evento gratuito. Quem quiser se inscrever lá no site do Festival Curicaca vai poder também fazer a sua inscrição, e ele busca justamente fazer essa discussão mais ampla. Então, o Festival Curicaca, ele traz, para além da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, exposições, seminários, hackathons, mostras tecnológicas, e uma programação muito interessante no aspecto cultural.
O senhor mencionou aí a ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Ou seja, tem total interesse nesse tipo de fomento de estudantes, de desenvolvimento por parte dos estudantes, não é isso?
Exatamente. Tanto que, paralelamente à Semana Nacional, a gente tem eventos importantes envolvendo os estudantes, como a Feira de Negócios e Inovação da UNB, o 7º Conecta IFE, do Instituto Federal de Brasília, o Concentra, que é um movimento das empresas, da empresa Júnior no Brasil, também um movimento estudantil muito importante, o lançamento de uma plataforma de inovação no setor agropecuário, uma competição voltada para as redes e uma ação muito importante, Mariana, que a gente tem que destacar, que é o 11º encontro de convergência empresarial de mulheres do Mercosul. Então, tudo isso acontecendo de uma forma concomitante dentro do Festival Curicaca com a nossa Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.
Perfeito. De que forma essa modalidade de ensino, né, que alia teoria e prática, contribui para o desenvolvimento do país, secretário?
Muito bom, Luciano. A evidência da educação profissional e tecnológica como uma oportunidade para a população na questão do emprego, da renda, ela por si só já faz todo sentido. Né? Mas para além disso, associado com seus princípios de inovação, de empreendedorismo, tendo uma visão empreendedora mesmo, né? Alicerçado com essa questão da formação e qualificação, ela traduz num processo de desenvolvimento, sobretudo num processo de desenvolvimento sustentável do país. No momento que a gente reforça tanto o papel da soberania nacional, a educação profissional e tecnológica, ela traz isso no seu cerne. Então esse é o ponto, vamos dizer assim, essencial desse momento, e acho que a gente tem que colocar aqui que sempre o presidente Lula e ministro Camilo trazem nas suas falas, né? Então a política ela traz em todo momento a questão da educação profissional e tecnológica demandada justamente pelo nosso presidente, pelo nosso ministro.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Breganholi, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Secretário, nós agradecemos pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
SUS, 35 anos cuidando da saúde no Brasil.
Há 35 anos, o Brasil dava um passo histórico para garantir que a assistência à saúde fosse um direito de todos os cidadãos.
Nascia, de maneira formal, o Sistema Único de Saúde, que transformou o acesso à saúde no país e tornou-se referência mundial.
Desde vacinas, consultas e exames, a atendimentos de emergência e cirurgias de alta complexidade, tudo é disponibilizado gratuitamente.
Hoje nós daremos início a uma série de matérias especiais sobre esses 35 anos de história, começando pela atenção básica, que é a porta de entrada no sistema público de saúde.
Afinal, quem tem do lado de casa uma unidade básica de saúde, o conhecido postinho?
A Constituição de 1988 definiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, mas somente em 1990 foi regulamentado o maior sistema público, gratuito e universal de saúde em todo o território nacional. Em 35 anos, o SUS transformou o acesso à saúde no Brasil. Antes, apenas 30 milhões de trabalhadores formais vinculados à Previdência Social tinham atendimento garantido, explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Hoje o SUS é descentralizado, municipalizado e participativo. É a maior conquista social do Brasil. O sistema representa a esperança e o cuidado com a vida em todas as regiões do nosso país, para todas as pessoas, em todas as fases da vida.
Hoje, 76% da população depende diretamente do SUS. Por ano, são quase 3 bilhões de atendimentos. A principal porta de entrada são as unidades básicas de saúde, onde equipes multidisciplinares de saúde da família resolvem cerca de 80% das demandas da população, como detalhou Iohane Penha, supervisora de uma UBS que fica em São Sebastião, no Distrito Federal.
A gente atende desde a barriga até o idoso. A gente faz o acompanhamento pré-natal, acompanhamento de hipertensos, diabéticos, atendimento de terapia ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga. Os médicos também vão na casa das pessoas, né, desses pacientes que são domiciliados.
Foi em um postinho perto de casa que a professora Laura Moraes levou o seu bebê Conrado, com apenas 4 dias de nascido, para fazer o teste do pezinho, exame capaz de detectar mais de 50 tipos de doenças.
Vim até com meu outro filho, com minha mãe, bem pertinho. É muito bom ter essa possibilidade.
É também nos postos de saúde que se realizam as ações de vacinação que figuram na lista das principais conquistas do sistema de saúde brasileiro. O Programa Nacional de Imunizações oferta hoje mais de 30 vacinas gratuitamente e ajudou a erradicar doenças como a poliomielite. um exemplo para o mundo, de acordo com o presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Um país de dimensões continentais, extremamente diverso, heterogêneo, desigual, ele é capaz de incorporar todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde de forma gratuita e manter coberturas vacinais dentro dos padrões ideais.
A técnica de enfermagem Dora Couto trabalha há 22 anos em salas de vacinação do Distrito Federal e ressalta a importância desse gesto.
Eu acredito muito na vacinação. Nesses mais de 20 anos na sala de vacina, cada ano foi incorporando mais e mais vacinas e isso ajudou que várias crianças tivessem uma vida mais saudável.
A trajetória do SUS também é marcada pela criação de outras políticas e programas, como Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitamente para a população, e o Brasil Sorridente, programa de promoção da saúde bucal. Uma das beneficiadas foi a contadora Ana Karine Alves.
Eu fiz uma extração e limpeza. O atendimento foi maravilhoso, tudo gratuito, né? É tudo através do SUS, né? E é pertinho de casa.
Como as equipes de saúde da família, consultórios de rua e programas voltados para as populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua, a atenção primária chega aos territórios mais remotos do país. E o governo brasileiro anunciou 2 bilhões e 500 milhões de reais para ampliar a oferta de serviços pelo SUS. Serão quase 900 novas unidades públicas de saúde em todo o país. Reportagem Cleide Lopes.
Já estão disponíveis os 36 gabaritos preliminares das provas do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2.
Os interessados podem acessar os gabaritos na página do concurso na FGV. E o prazo para interposição de recursos vai até a próxima quarta-feira.
Ontem, no primeiro dia de provas, tudo correu de forma tranquila nas 228 cidades em que a seleção foi aplicada.
A abstenção foi de 42,8%, resultado praticamente 10 pontos percentuais menor em relação à edição do ano passado.
A ministra Esther Dueck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, destacou a política de cotas do concurso para garantir a diversidade na formação dos servidores públicos do país.
Ele já é muito mais do que um concurso, mais também do que uma ideia, ele já virou um projeto inovador, uma política pública que está construindo um serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público. Na primeira edição, um terço das pessoas aprovadas foi de pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência. E lembrando que nessa edição a gente já tem de vagas reservadas 35%, ou seja, a tendência é que o número seja ainda maior de pessoas aprovadas.
Ao todo, estão sendo ofertadas 3.652 vagas em 32 órgãos da Administração Pública Federal.
As notas finais das provas objetivas e a convocação para a prova discursiva serão divulgadas em 12 de novembro.
E no fim de semana, mais de 8.500 pessoas também anteciparam perícia médica durante mutirão realizado pelo INSS em todo o país.
O maior número de atendimentos foi em Maceió, Alagoas, onde mais de 3 mil pessoas passaram pela avaliação pericial.
Mais de 8.500 pessoas tiveram a perícia médica antecipada durante o mutirão realizado nos dias 4 e 5 de outubro em todas as regiões do país. A iniciativa promovida pela Perícia Médica Federal, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tem o objetivo de agilizar o atendimento aos segurados e reduzir o tempo de espera para a análise dos benefícios. O maior número de atendimentos foi registrado em Maceió, capital de Alagoas, onde mais de 3 mil pessoas foram atendidas nas agências da Previdência Social de Tabuleiro e Jatiúca. Os mutirões são voltados a segurados que já tinham perícia agendada, mas aguardavam há muito tempo por uma avaliação. De acordo com o governo federal, além das perícias, as ações também permitem esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e realizar outros serviços de forma rápida e eficiente. Com supervisão de Lucília Araújo, Estefânia Lima para a Voz do Brasil.
Mesmo com a tarifa de 40% imposta pelos Estados Unidos pelo segundo mês, o Brasil bateu recorde de exportação e importação em setembro.
Agropecuária, indústria extrativista e produtos da indústria e transformação foram os principais responsáveis pelo aumento na exportação, quando comparados ao mesmo período do ano anterior.
Os países que tiveram maior aumento na compra de produtos do Brasil em setembro foram Argentina, China, Hong Kong, Macau e União Europeia.
Já as exportações para os Estados Unidos tiveram queda de mais de 20%.
No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o Brasil está com superávit de 45 bilhões e 500 milhões de dólares.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, um bom fim de semana.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra a Semana da Constituição da República de 1988.
Para o STJ, erro de proibição afasta estupro de vulnerável em caso de relação amorosa com menor.
TST valida demissão de concursada com base em avaliações de desempenho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A Constituição Federal completou ontem 37 anos.
A Carta Magna colocou o país no curso do reconhecimento e do respeito às garantias e aos direitos fundamentais, sociais e econômicos. Direitos que foram abafados durante 20 anos de regime militar. Marcelo Della Libera.
Durante o encerramento da Semana da Constituição Federal, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, lembrou que a luta pela democracia não se encerrou com a promulgação do texto.
Temos uma missão: manter a Constituição, manter o Estado de Direito e manter a democracia íntegra no Brasil do porvir.
Para Fachin, além do texto, é preciso que haja uma cultura democrática para sustentar e defender a Constituição. A Carta de 1988 tem garantido o maior período de democracia contínua no país.
STJ absolve homem acusado de estupro de vulnerável, reconhecendo o erro de proibição.
O erro de proibição ocorre quando alguém acredita de forma equivocada que não cometeu crime. Fátima Uchoa.
O acusado, então com 19 anos, manteve relacionamento amoroso e sexual com uma menina de 13 anos com o consentimento da família dela e que resultou em um filho. O Tribunal Estadual o condenou. Já a quinta turma do STJ restabeleceu a sentença que o absolveu, considerando a conduta atípica, o que depende das circunstâncias com fundamentos constitucionais e infraconstitucionais que justifiquem a prevalência da justiça material sobre a interpretação literal do tipo penal e a proteção integral. O grau do menor nascido da relação justifica a solução que preserve o núcleo familiar e evite traumas maiores à criança.
Técnica concursada de hospital público é dispensada após avaliações de desempenho.
Para a Justiça do Trabalho, a dispensa motivada por notas baixas é válida. Marla Lacerda.
Na Justiça, a técnica em secretariado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre pretendia anular a dispensa, alegando a necessidade de um processo administrativo. Juízos de primeiro e segundo graus negaram o pedido e ela recorreu ao TST, que rejeitou o recurso, mantendo a decisão que reconheceu a legalidade do desligamento. Para o colegiado, a situação é sobre a validade dos motivos apresentados pelo hospital. Nesse aspecto, ela não conseguiu comprovar nenhum vício no procedimento.
Os municípios de Três Rios, no Rio de Janeiro, e Cruzeiro do Iguaçu, São João e São Tomé, no Paraná, elegeram ontem novos prefeitos e vice-prefeitos.
As eleições suplementares foram convocadas pela Justiça Eleitoral após cassações ou indeferimentos de candidaturas das chapas eleitas em 2024. Estevão Furtado.
Em Três Rios, Rio de Janeiro, Jonas Mascarenhas Macedo, Podemos e Arsonval Macedo, MDB, foram eleitos com 16.182 votos. No Paraná, em Cruzeiro do Iguaçu, Jean Carlos, Republicanos, e Alvir Guiz, Podemos, venceram com 1.674 votos. Em São João, Johnny Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza, PSD, foram eleitos com 3.928 votos. Em São Tomé, João Paulo Travassos Hadi e Osmir dos Santos, republicanos, venceram com 2.159 votos.
Justiça Federal condena dois homens por latrocínio tentado e outras duas pessoas pelo transporte de ouro ilegal.
A denúncia foi apresentada pelo MPF. Thales Nascimento.
Em dezembro de 2023, dois homens foram flagrados transportando cerca de 47 quilos de ouro em barras de origem ilegal, avaliados em mais de 18 milhões de reais. As investigações começaram após uma tentativa de assalto com disparos de arma de fogo em uma via de Manaus, no Amazonas. Durante as investigações, a Polícia Federal desarticulou um esquema de garimpo e transporte ilegal de ouro. Os réus foram condenados por latrocínio tentado e transporte de ouro ilegal.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV, aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário pode votar Sistema Nacional de Educação e Ações contra Tarifaço. Paim destaca telefonema entre Lula e Trump e reaproximação do Brasil com os Estados Unidos. CPMI do INSS houve empresário investigado na operação sem desconto. Boa noite. O projeto que institui o Sistema Nacional de Educação poderá ser votado no Senado nesta terça-feira. Na quarta, os senadores devem finalizar a análise do projeto que abre espaço fiscal para ações contra o tarifaço de Donald Trump. A repórter Marcela Diniz traz os destaques da pauta do plenário para esta semana.
O plenário poderá votar na terça a transferência da capital para Belém, no Pará, durante a COP30 e também o projeto que institui o Sistema Nacional de Educação. Os senadores analisarão as mudanças feitas pelos deputados na proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que prevê a colaboração entre os níveis federal, estadual e municipal na definição de políticas educacionais. A relatora é a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Define bases para participação colegiada, democrática, no âmbito dos municípios, dos estados e da própria União. Então é um texto complexo, bastante importante.
Na quarta-feira, os senadores analisarão os destaques ao projeto do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que retira do teto de gastos os 30 bilhões de reais de socorro a empresas exportadoras prejudicadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. O texto base foi aprovado e agora faltam dois pontos para a votação. O primeiro, o aumento de benefício fiscal ao setor de sucos de frutas, e o segundo, a votação em separado do artigo 1º, pilar do projeto, que trata da exclusão dos valores do Plano Brasil Soberano das metas de resultado primário. O relator da proposta, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, buscou afastar críticas à responsabilidade fiscal do governo ao sublinhar o caráter excepcional e temporário das medidas antitarifaço.
É uma proposta com tempo sabido e conhecido para o seu fim, 2026. Nós não estamos aqui tratando de propostas que tenham ad eterno previsões ou desejo do governo de fazê-lo. Não, são excepcionalidades, são extraordinários os recursos que estão sendo propostos para atender a esses setores.
Também na quarta está na pauta do Senado a medida provisória editada para ser uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Ela perderá a validade se não for votada até o dia 8.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na manhã de hoje. Paim salientou que os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram na Assembleia Geral da ONU. O parlamentar disse ainda que Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. O senador considerou importante as demandas apresentadas pelo presidente brasileiro quanto à retirada do tarifaço contra produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas a autoridades brasileiras.
Trump indicou o secretário Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estarão também nessa conversa.
As comissões do Senado vão analisar nesta semana temas como passe livre estudantil, sinalização de áreas perigosas em aplicativos e imóveis em áreas de fronteira. Os senadores também podem decidir que os pais terão um prazo para entregar o comprovante de vacinação dos filhos para as escolas. Repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa uma proposta que garante passe livre no transporte público para estudantes de todo o país. Na Comissão de Segurança Pública, destaque para o projeto que obriga os aplicativos de trânsito a identificarem para o usuário as áreas com alto risco de crime. Já a Comissão de Relações Exteriores pode votar um projeto que regularize imóveis rurais em faixas de fronteira. E na Comissão de Educação, uma proposta torna obrigatória a apresentação da caderneta de vacina na hora da matrícula escolar. Atualmente, não existe um prazo para a apresentação do comprovante de vacinação na escola. Para a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a medida vai incentivar a imunização.
O ato de vacinar é um ato de amor. O fato de você deixar suas crianças sem vacinar é até um ato de considerar um abandono de capaz, porque a criança não está tendo a oportunidade de optar.
Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode decidir que o consumidor tem o direito de mudar de plano de saúde, levando junto o tempo de carência já cumprido no plano anterior.
A Comissão de Direitos Humanos deve votar o relatório da diligência realizada pelo colegiado aos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas. Os senadores foram investigar denúncias relacionadas a uma operação da Polícia Federal no Rio Madeira. Repórter César Mendes.
Na visita aos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, nos dias 25 e 26 de setembro, os senadores investigaram denúncias de abusos da Polícia Federal em uma operação de combate ao garimpo ilegal na região. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explicou que a destruição por agentes da PF de flutuantes e dragas usadas pelos garimpeiros trouxe riscos para a população ribeirinha e causou danos ambientais.
Com essas bombas, os peixes sumiram, os peixes todos se esconderam e eles já começam a ter dificuldade para pescar.
Para a presidente do colegiado, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o que aconteceu foi uma atrocidade.
Inclusive, a gente vai fazer uma apresentação com imagens. A comissão vai colocar em votação o relatório da diligência e as providências que precisam ser tomadas.
Damaris pretende encaminhar o relatório a órgãos federais e internacionais.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouve o depoimento do empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante. A convocação foi solicitada em 4 requerimentos aprovados pela comissão. O empresário Fernando Cavalcante é ex-sócio do advogado Nelson Williams e foi um dos alvos da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga o esquema de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do INSS. Cavalcante teve bens apreendidos pela Polícia Federal, incluindo uma Ferrari, relógios de luxo, dinheiro em espécie e uma réplica de carro de Fórmula 1. À comissão, o empresário negou envolvimento nas fraudes contra aposentados e pensionistas.
Fui mencionado no inquérito apenas por suposta ocultação de veículos de luxo e quero deixar claro que não houve ocultação nem má-fé. Os veículos mencionados nas reportagens são de propriedade da minha empresa, estão todos declarados, adquiridos de forma lícita e alguns ainda estão inclusive financiados, como é o caso da tão falada Ferrari, que eu só termino de pagar, salvo o melhor juízo, final de 2027.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, pediu aos membros da comissão um acordo para definir uma lista de nomes prioritários entre os convocados. Ele afirmou que o total de 135 convocações exige a adoção de critérios claros de seleção. Os líderes se comprometeram a informar a Viana quais devem ser ouvidos primeiro. Está em análise no Senado um projeto que cria a Lei de Segurança do Pix. A proposta prevê bloqueio imediato e devolução de recursos obtidos mediante fraude no sistema de pagamento instantâneo. Repórter Rodrigo Rezende.
Meio de pagamento popular entre os brasileiros, o Pix não está imune às inúmeras tentativas de fraudes e métodos ilegais de pagamento. Com o objetivo de proteger os consumidores e utilizadores do Pix, está em análise no Senado uma proposta do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que cria a Lei de Segurança do Pix. O projeto prevê o bloqueio imediato de recursos de possíveis fraudes, com o retorno ao cidadão dos valores indevidamente retirados ou transferidos. As instituições financeiras ainda deverão ser proativas na identificação dos fraudadores. Chico Rodrigues destaca que muitas pessoas ainda não usam o Pix por medo.
A gente vê exatamente a insegurança dos brasileiros no uso do Pix, pelo número de fraudes e habilidade que tem realmente todos aqueles que praticam esses crimes no desvio do Pix.
O projeto está em análise na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, onde aguarda designação de relator. O Banco Central passou a bloquear, a partir de outubro, chaves Pix que já tenham sido utilizadas em fraudes. Os dados são obtidos a partir das instituições financeiras.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Endurecimento de pena para adulteração de bebida está na pauta da Câmara.
O plenário inclui Dia da Mulher e Dia das Meninas no calendário brasileiro.
Deputados comentam isenção do imposto para renda de até R$5.000.
Boa noite. Na semana passada, a Câmara priorizou a aprovação do projeto que isenta do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000 por mês. O assunto mobilizou os deputados e dominou os debates em plenário.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, afirma que a mudança no imposto de renda vai garantir mais dinheiro no bolso de categorias como motoristas, comerciários e profissionais de saúde. Ele ainda destaca que a proposta prevê a taxação de brasileiros de alta renda que antes não contribuíam.
Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, observa que a isenção do imposto de renda para trabalhadores de menor renda representa uma reparação histórica que reconhece o esforço de quem sempre sustentou economicamente o país.
Dandara, do PT de Minas Gerais, considera a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 uma medida de justiça tributária. Ela ressalta que a taxação dos super-ricos é essencial para equilibrar a balança social, reduzir desigualdades e atender as demandas do povo.
Apesar de achar importante a isenção do imposto de renda, Rafael Simões, do União de Minas Gerais, alerta que o custo da medida não será compensado pela taxação dos mais ricos. Para ele, o melhor caminho para o país é a redução de impostos, com estímulos à produção e à geração de empregos.
Na visão de Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, a alteração na cobrança do imposto de renda vai aquecer a economia porque representa justiça tributária e uma espécie de 14º salário para muitos brasileiros. Ele elogia a Câmara por priorizar pautas que promovam maior equidade fiscal.
Mas para Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda é uma estratégia eleitoral do governo diante da alta rejeição. Ele acrescenta que a atual política econômica gera déficits nas estatais, apesar dos recordes de tributação.
Aldenor Pereira, do PT da Bahia, opina que a aprovação da isenção do imposto é um marco para a justiça tributária e a inclusão social. Ele informa que mais de 15 milhões de trabalhadores serão beneficiados, garantindo distribuição de renda e melhoria da qualidade de vida da população.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, entende que o projeto do imposto de renda representa um avanço na promoção da justiça fiscal. Ele lembra que a renda concentrada em 0,1% da população é maior que a renda de 80 milhões de pessoas, o que significa que 200 mil pessoas recebem um pedaço do bolo maior que 105 milhões de indivíduos.
Jorge Sola, do PT da Bahia, avalia que o congelamento da tabela do imposto de renda nos últimos anos levou milhões de brasileiros a pagar tributos de forma injusta. O deputado afirma que o texto aprovado é tímido, mas essencial para corrigir desigualdades e aproximar o Brasil de de padrões adotados em outros países.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cita como benefícios diretos da isenção do imposto de renda o aumento do consumo, o estímulo ao comércio e a geração de emprego e renda. Para ele, a justiça tributária é necessária para equilibrar desigualdades e promover a justiça social.
Valdernei Avelino, do União do Amazonas, reitera que as mudanças no imposto de renda podem beneficiar trabalhadores de diferentes setores, garantindo isenção para quem ganha menos, promovendo justiça social e reduzindo a desigualdade no país.
Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, pondera que a ampliação da isenção do imposto de renda é uma medida capaz de corrigir distorções históricas que penalizam a população de baixa renda. Ele ressalta que a justiça tributária deve assegurar que a classe média e outros setores contribuam de maneira equilibrada.
Duda Salaberti, do PDT Mineiro, afirma que aumentar a faixa de isenção do imposto de renda é essencial para reduzir a desigualdade no país, lembrando que 63% da riqueza do Brasil estão nas mãos de 1% da população. Ela ressalta que a medida transforma a justiça fiscal em equidade social.
Para João Daniel, do PT de Sergipe, a ampliação da isenção do imposto de renda é um marco histórico, porque promove justiça social e representa um alívio financeiro para a classe trabalhadora. Além de movimentar a economia local, ele afirma que o projeto vai melhorar a qualidade de vida da população.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, entende que a isenção para quem ganha até R$5.000 equivale a uma espécie de 14º salário. Ele ressalta a importância da mobilização popular até a aprovação do projeto, lembrando que quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 também terá dedução progressiva.
Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, avalia que a mudança no imposto de renda não reestrutura o sistema tributário. Ele observa que a medida beneficia parcialmente os pobres, mas não resolve a cobrança alta sobre a população de baixa renda, porque o modelo sobre o consumo obriga os mais pobres a pagar proporcionalmente mais impostos do que os ricos.
Direitos humanos.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, elogia a realização da Conferência Nacional das Mulheres e das Conferências Estaduais de Direitos Humanos. Para ele, os encontros são importantes para ampliar a participação cidadã e combater a violência de gênero.
Raimundo enaltece o atual governo por sua atuação em defesa da soberania nacional, pela valorização das minorias e pela prioridade dada à pauta de direitos humanos. O deputado reforça ainda que a democracia depende do engajamento ativo da população.
Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, anuncia a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça de projeto que assegura o uso de vagas especiais de estacionamento para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O deputado relator da matéria, na CCJ, ressalta que a proposta segue para análise no Senado.
Mas o que muda na prática? Assim que virar lei, shoppings e estabelecimentos públicos com mais de 100 vagas serão obrigados a fixar o símbolo internacional do autismo nas placas das vagas especiais. E veja que facilidade. Para usar a vaga, basta apresentar a carteira CIPTEA, sem burocracia, sem complicação, sem constrangimento.
Diego Garcia afirma que o projeto garante dignidade e inclusão ao reconhecer o impacto dos ambientes movimentados no bem-estar das pessoas com TEA. Para ele, a matéria representa um passo concreto na construção de uma sociedade mais justa e acessível.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Simone Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Ouço a voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia e eu ao lado, enquanto ele dirigia em casa, quando chegava do trabalho, eu sempre estava ao lado do meu pai, acompanhando a voz do Brasil. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo, é um horário sagrado. Salve a democracia, salve o Brasil, salve a ciência, salve a educação, salve a saúde, salve o Brasil, salve os povos indígenas, salve a nossa Mata Atlântica, salve toda a nossa natureza.
Eu acompanho a Voz do Brasil desde os meus 13 anos de idade, trabalhava na oficina mecânica com meu pai e escutava o horário de 7 horas e às vezes escutava meia-noite, quando dava reprise. E além de me trazer uma nostalgia muito boa dos tempos que eu era mais um menino, depois adolescente, tudo, a Voz do Brasil me acompanha por toda a minha vida, até os 51 anos de idade que eu tenho hoje.
Voz do Brasil, 90 anos.
plenário incluiu no calendário oficial do Brasil duas datas comemorativas para fortalecer políticas de combate à desigualdade de gênero e para promover campanhas sobre os direitos de mulheres e meninas. A reportagem é de Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Dia Nacional da Mulher em 8 de março e o Dia Nacional das Meninas em 11 de outubro. A proposta inclui nas mesmas datas o Dia Internacional da Mulher, já comemorado informalmente no país, e o Dia Internacional das Meninas, ambas iniciativas das Nações Unidas já adotadas por diversos países. O projeto original, apresentado pelo deputado Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, previa apenas a criação do Dia Internacional das Meninas, celebrado pela ONU desde 2011. A data é uma homenagem à militante paquistanesa Malala, baleada aos 15 anos por defender publicamente o direito de meninas à educação. Ela acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz 2 anos depois do atentado. A oficialização na proposta do Dia Internacional da Mulher foi iniciativa da relatora do projeto, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás. Ela defendeu a oficialização das duas datas comemorativas como maneira de dar respaldo a políticas públicas voltadas para combater desigualdades, violências e promover campanhas educativas sobre os direitos de mulheres e meninas. Para Leda Borges, as datas vão contribuir para dar visibilidade a desigualdades estruturais que afetam meninas e mulheres desde a infância, como violência, a gravidez precoce, o trabalho infantil, a exclusão nos espaços de decisão e o acesso precário à educação.
Por mais que nós sabemos que há discordância, às vezes, em dias nacionais, nesse tipo de projeto, mas é por meio deles que a gente tem ações afirmativas necessárias e seguimos também orientações internacionais, mostrando que o país está atento a essas violações com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas mulheres.
O projeto que cria o Dia Nacional da Mulher e o Dia Nacional das Meninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Homenagem.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, homenageia o jornal Correio do Povo pelos 130 anos de fundação. Ele afirma que o veículo, fundado em 1895, atravessou momentos decisivos da história brasileira, sempre preservando a independência editorial.
Ronaldo Nogueira avalia que o Correio do Povo se tornou, ao longo da história, parte da identidade cultural do Rio Grande do Sul. Ele observa que a trajetória do jornal é marcada por credibilidade e pluralidade, tornando-se patrimônio do jornalismo brasileiro.
Agricultura.
Congás do PT Gaúcho celebra a sanção de 5 projetos voltados à agricultura familiar. Entre eles, o parlamentar cita o que fortalece o Pronaf, o que combate o desperdício de alimentos e o que aumenta a compra obrigatória para a merenda escolar.
O deputado entende que essas políticas públicas fortalecem a democracia e a soberania nacional. Para Bongás, as iniciativas também asseguram empregos e colaboram para que o Brasil seja um dos maiores produtores de alimento do mundo.
Daniel Almeida, do PCdoB, alerta para a situação de calamidade em Irecê e em outros municípios do Nordeste da Bahia. Ele menciona a perda total das safras de milho e feijão, o baixo nível dos mananciais e o risco de colapso no abastecimento de água e na produção agrícola.
Daniel Almeida enfatiza a necessidade de medidas emergenciais, como a distribuição de ração animal e o financiamento agrícola. Ele defende que políticas e recursos públicos sejam agilizados para minimizar os impactos da seca sobre a população e a agricultura familiar.
Desenvolvimento Regional.
O projeto de Ícaro de Valmir do PL inclui a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, município de Sergipe, no calendário turístico nacional. Ele ressalta que a festa, realizada em outubro, reúne mais de 200 mil fiéis e já se consolidou como patrimônio cultural e religioso do estado.
Ícaro de Valmir acrescenta que a Romaria movimenta a economia local, gerando emprego e renda. Ele saúda os missionários responsáveis pela programação, agradece o apoio da Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida e convida a população a participar do evento.
Trabalho.
Castro Neto, do PSD do Piauí, informa que o debate no Senado sobre a medida provisória que trata do setor de pesca garantiu 3 avanços. Reconhecimento das entidades representativas, substituição da carteira de identidade pela biometria e criação de um canal de diálogo com o Ministério do Trabalho.
Castro Neto considera que as conquistas fortalecem a pesca artesanal e asseguram dignidade ao setor. O deputado também avalia que a recriação do Ministério da Pesca demonstra respeito do governo federal à categoria.
Relações Exteriores.
O Parlamento de Portugal aprovou nova lei que dificulta a entrada e a residência de estrangeiros. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, alerta que mais de 368 mil brasileiros que estão naquele país podem ser prejudicados.
Ao alertar para o crescimento da xenofobia em Portugal, Lídice da Mata destaca a importância econômica e cultural dos brasileiros no país europeu. Ela propôs a criação de uma comissão externa para proteger os direitos da comunidade brasileira em Portugal.
Segurança Pública.
Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, apoia a proposta que reformula a estrutura da segurança pública no país. Ele acredita que a criação de um fundo nacional fortalece a integração das polícias e garante maior tranquilidade à população.
Wilson Santiago avalia que, apesar da redução percentual em alguns índices criminais, o país ainda clama por mais segurança. O parlamentar entende que a proposta dá mais eficiência ao sistema de segurança porque unifica recursos e coordena as ações das forças policiais.
José Nelto, do União de Goiás, responsabiliza os três poderes pela falta de enfrentamento ao crime organizado. O deputado cita a morte de 22 pessoas em São Paulo após consumo de bebida falsificada, como exemplo da fragilidade da legislação e da ausência de respeito à lei.
Como resposta aos pedidos da sociedade por segurança, José Nelto propõe endurecer as leis penais, construir entendimento entre governadores e a União e garantir que o poder público se imponha sobre organizações criminosas.
Projeto de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, aumenta a pena para crime de ameaça, perseguição, violência psicológica contra mulheres por meio de mensagens do Pix. O deputado explica que a ferramenta vem sendo usada para intimidar e humilhar vítimas.
De acordo com Flávio Nogueira, os criminosos enviam valores simbólicos apenas para fazer chegar mensagens abusivas, mesmo diante de medidas protetivas. A proposta do deputado permite ampliar a pena em até 50%, conforme a gravidade do crime.
Votação.
Endurecimento de pena para adulteração de bebida e tributação de aplicações financeiras são destaques da semana no plenário. As informações com o repórter Cid Queiroz.
A medida provisória que trata da tributação de aplicações financeiras e de criptomoedas precisa ser votada no Congresso até quarta-feira. A votação na comissão mista está prevista para amanhã de terça-feira e, se aprovada, pode ser incluída na pauta do plenário no mesmo dia. A medida foi editada em junho para compensar a revogação pelo Congresso do decreto presidencial que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O relator, deputado paulista Carlos Aratini, do PT, negocia ajustes no texto com o governo e com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é contra a cobrança do fundo incentivado que financia o setor, as Letras de Crédito Agrícola, LCA.
Nós estamos evoluindo muito nessa discussão para garantir que essas aplicações LCA, LCI, que é do setor imobiliário, ou o LCD, que são letras que incentivam o desenvolvimento de infraestrutura, elas continuem servindo para financiar setores importantes da economia nacional. Então, nós vamos buscar, estamos buscando, junto ao Ministério da Fazenda, um acordo para reduzir essa tributação, para garantir que a gente continue tendo recursos.
Também prevista na pauta de terça-feira, neste caso da Comissão Mista de Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem tem chance de ser votada pelo plenário do Congresso numa sessão que poderia ser convocada no mesmo dia. A Câmara aprovou a urgência para a votação de projetos que fazem parte de um pacote de medidas de combate à violência urbana e à criminalidade sugeridas pelo Conselho de Secretários de Segurança Pública dos Estados. Entre as propostas está o projeto para aumentar a repressão ao crime organizado. O deputado paulista Kim Kataguiri, do União, defende a sua aprovação.
Indo na direção do que nós do Movimento Brasil Livre temos defendido, da adoção do direito penal do inimigo contra faccionados, contra membros do PCC, contra membros do Comando Vermelho, são instituições que têm exército próprio, que têm domínio de território, que têm bandeira, que têm até tribunais próprios e que, portanto, têm que ser tratados como inimigos estrangeiros. Não têm de ter as mesmas garantias e direitos fundamentais de um cidadão brasileiro.
Os deputados aprovaram também a urgência para a votação do projeto que transforma em crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas. o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria, deputado fluminense Júlio Lopes, do Progressistas, falou sobre o assunto.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nessa questão aí do álcool, nessa questão da falsificação das bebidas, estão envolvidas quadrilhas grandes, organizações criminosas transnacionais com muita capacidade de investimento e que só serão debeladas se a gente fizer um monitoramento e um acompanhamento muito rigoroso do fluxo financeiro que abastece e que coordena essa atividade.
Também pode entrar em pauta projeto do Senado que institui o Código de Defesa do Contribuinte, com instrumentos de combate ao devedor quanto mais, aquele que usa artifícios para burlar o fisco. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Márcio Aquilissar, de Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a acessibilidade digital em mais de 280 órgãos do setor público federal. A fiscalização avaliou sites, aplicativos e serviços prestados online. O resultado mostra que a maioria das plataformas não garante a acessibilidade adequada para pessoas com deficiência. Existem problemas como falta de testes antes do lançamento e de monitoramento contínuo. O ministro relator do processo, Antônio Anastasia, explicou o objetivo da auditoria.
Se trata de um levantamento com o objetivo de identificar o estágio de adoção de boas práticas de acessibilidade digital no setor público federal, tanto em relação aos aspectos institucionais quanto aos principais produtos digitais oferecidos à população, visando contribuir para a inclusão digital de pessoas com deficiência.
A análise do tribunal vai apoiar políticas públicas e incentivar melhorias na área. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.